Eu gostaria de comentar alguns detalhes da técnica cirúrgica para a preservação do membro em pacientes com sarcoma. Nós admitimos o paciente no hospital no dia anterior à cirurgia. Atualmente, a Comissão de Infecção Hospitalar orienta a antibiótico-terapia profilática nos 60 minutos que precedem a incisão da pele. A via de acesso para os tumores localizados no úmero proximal é a via de Henry. Para os tumores localizados no fêmur proximal, utilizamos uma via de acesso reta, lateral, desde a região trocanteriana, seguindo distalmente em direção à diáfise do fêmur, por quantos centímetros for necessário. Nos tumores localizados ao redor do joelho, na maior parte das cirurgias, utilizamos a via de acesso de Henry, lateral, com a finalidade de identificar e abordar os nervos da extremidade proximal da perna. Nós não utilizamos o garroteamento do membro. Preferimos identificar as estruturas vasculonervosas, proceder às ligaduras necessárias e prevenir a perda sanguínea. Utilizamos de rotina a lupa cirúrgica ou microscópio na dissecção dessas estruturas. O tumor é exposto em uma dissecção oncológica tridimensional, utilizando o eletrocautério com uma abordagem o mais distante possível de suas margens periféricas, removendo o tumor em bloco com uma capa de tecidos normais ao seu redor. Essa ressecção deve ser realizada fora da margem reativa do tumor, o que é definido por exames de imagem, principalmente antes de se iniciar a quimioterapia. Nossa principal técnica de reconstrução é a biológica, utilizando o autoenxerto de uma das fíbulas vascularizadas transplantadas microcirurgicamente. Quando não é possível a utilização da fíbula ou quando o tumor compromete a extremidade, isto porque ele se localiza perto da epífise, junto à cartilagem articular, utilizamos as endopróteses não convencionais. Nas crianças de baixa idade, utilizamos a endoprótese parcial, algumas vezes com mecanismo extensor. E nas crianças de maior idade, perto do término do crescimento, assim como nos adolescentes, a endoprótese total. Após a fixação da endoprótese com ou sem cimento, iniciamos o fechamento dos tecidos moles, de tal maneira que as fíbulas utilizadas ou a endoprótese fiquem hermeticamente lacradas, com uma capa de tecido em toda a sua periferia. Na região proximal da tíbia, utilizamos ainda a rotação de um retalho do músculo gastroquinêmio, técnica difundida e bastante conhecida por Mallower. Esse retalho do gastroquinêmio tem uma dupla finalidade: proporcionar uma melhor cobertura da prótese na região proximal da tíbia e a melhor fixação do tendão patelar. Sempre utilizamos a drenagem da ferida cirúrgica com aspiração a vácuo. Os antibióticos são mantidos por 48 horas. O paciente submetido à cirurgia do ombro permanecerá imobilizado por 3 semanas. O do quadril em repouso sem carga por 3 semanas e com a proteção do glúteo médio, mecanismo de abdução por 6 semanas. O paciente submetido à ressecção de tumores do fêmur distal inicia a reabilitação com equipamento de movimentação passiva, o CPM, logo no pós-operatório, mas ficará sem carga por 3 semanas. No entanto, a carga total nos membros inferiores somente é permitida após 12 semanas nas endopróteses e após a consolidação total nos autoenxertos. Como a quimioterapia terá início após o 15º dia da cirurgia, entendemos que o paciente estará imunossuprimido e, consequentemente, com menor atividade dos fibroblastos, comprometendo a cicatrização do osso e dos tecidos moles. Precisamos entender e deixar claro para o paciente e sua família que a cirurgia de reconstrução com a preservação do membro apresenta alta chance de recidiva local, perto de 10%, e de infecção, perto de 15%. Isso significa que o paciente submetido a este tipo de procedimento apresenta uma chance de aproximadamente 25% de desenvolver uma complicação catastrófica que nos obrigará a proceder à amputação imediata do membro quando fizermos este diagnóstico. O ideal é realizar a amputação tão logo se confirme a recidiva local ou a infecção local profunda. Quando a infecção ocorre logo em seguida ao procedimento cirúrgico, a quimioterapia precisa ser postergada ou interrompida. Esta interrupção compromete a sobrevida do paciente. Isso nós não podemos admitir e a indicação da amputação deve ser imediata. Devemos ainda considerar que as próteses tumorais de grande tamanho, com sua inerente fraqueza biomecânica, irão certamente evoluir para complicações e necessitarão revisões precoces com 7 a 10 anos em média. Esperamos, de uma maneira otimista, que a falha da prótese ocorra somente muitos anos após a cirurgia inicial, em uma fase onde o paciente esteja liberado da quimioterapia. Se nessa ocasião o paciente estiver livre de metástases, livre de recidiva local e livre de infecção, uma nova técnica de reconstrução biológica pode ser indicada. Na impossibilidade da reconstrução biológica, um autoenxerto, por exemplo, nova prótese pode ser indicada.